Muito boa tarde, tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Atividade criminal em Tomar. PJ deteve um homem por suspeitas de abuso sexual de menina. O detido residia com a criança numa freguesia rural do concelho. E a PSP deteve dois homens intervenientes em acidentes que acusaram taxas de álcool que configuram crime. PS de Tomar, sem eleições neste sábado, Hugo Costa lidera lista única.
Falamos agora do estado do tempo para hoje. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vai haver céu pouco nublado ou limpo, tornando-se geralmente muito nublado a norte do sistema montanhoso Monte Junto Estrela. Possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral, a norte do Cabo Carvoeiro, vento fraco superando moderado a forte nas terras altas e ainda formação de geada nas regiões do interior norte e centro e descida da temperatura. Máximas de 13 graus para o Porto, 14 para Coimbra, 15 para Tomar e Leiria, 16 para Santarém e Lisboa, 17 para Castelo Branco e Évora e 21 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Dois homens foram detidos pela Polícia de Segurança Pública em Tomar em virtude de terem sido intervenientes em acidentes de viação e de se ter detectado que ambos apresentavam taxas de álcool no sangue que configuravam um crime, casos de 1,27 e 1,64 gramas por litro. Os indivíduos têm 37 e 55 anos, respectivamente. Refira-se que numa ação de fiscalização foram ainda detidos mais dois homens de 42 e 56 anos de idade que acusaram 1,77 e 2,15 gramas por litro no sangue. Um homem de 51 anos foi detido nesta quarta-feira pela Polícia Judiciária por estar fortemente indiciado da prática dos crimes de violação agravada, abuso sexual de crianças e abuso sexual de menores dependentes. A detenção, fora de flagrante delito, foi feita numa freguesia rural do concelho de Tomar, logo após uma denúncia. Por aquilo que a ERTE apurou, junto do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da PJ, o agora detido terá cometido esses abusos em contexto familiar, ou seja, o homem reside com a menina, hoje com 14 anos, sendo que se suspeita que estas eventuais agressões sexuais são cometidas desde 2015-2016. A PJ, em comunicado, acrescenta que o homem é funcionário público e tem antecedentes criminais, estando em prisão preventiva após a aplicação das medidas de coação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Este sábado fica marcado pela realização de eleições internas da Comissão Política Conselheira do Partido Socialista de Tomar. O sufrágio decorre na sede do PS. Hugo Costa, atual presidente da Conselheira Socialista, lidera a única lista candidata e é acompanhado por nomes como Hugo Cristóvão, atual vice-presidente, entre outros. Importa recuar até à apresentação da lista, subordinada ao slogan Um PS Tomar Forte. Hugo Costa recordou as razões que justificam nova candidatura.
O ano 2017 foi um ano marcante em Tomar. O Partido Socialista venceu com maioria absoluta a Câmara Municipal e aumentou a sua liderança nas freguesias. Tínhamos anteriormente 4 freguesias, passámos a liderar 5 freguesias. Enquanto Presidente do PS Tomar, só posso ficar satisfeito com o resultado das últimas eleições autárquicas. O processo foi longo e, como muitos sabem, nem sempre fácil. A responsabilidade de continuar o trabalho no meu concelho levou a esta reunitura que considero natural. A moção que apresento tem como nome Um PS Tomar Forte e representa a necessidade de preparar a concelhia para os processos futuros. A defesa dos valores da solidariedade e do desenvolvimento sustentável continuam a ser cruciais no concelho. Assumo como principal desígnio apoiar a governação socialista no município e nas 5 freguesias onde somos poder. Nas freguesias onde somos oposição, proponho que os nossos autarcas continuem uma opção baseada nas ideias e não no mero jogo político, de votar contra apenas porque sim. Tomar precisa de continuar a sua modernização enquanto concelho do século XXI, mas infelizmente com heranças pesadas que o colocam ainda no século XX a nível de algumas infraestruturas. Mas é na inovação e no conhecimento que o desenvolvimento deve ser realizado. Dessa forma, neste mandato, as minhas principais propostas são as seguintes: realizar iniciativas de debate e formação com periodicidade bimensal, Estas iniciativas podem ter âmbito local, nacional ou de diversas temáticas. Reunir com as instituições do nosso concelho, sejam elas de cariz social, cultural, desportivo ou de recreio, conforme já temos vindo a realizar. Criar as condições para uma nova e mais moderna sede do Partido Socialista em Tomar. Modernizar o partido nas redes sociais e na internet. Realizar assembleias gerais com todos os militantes para debater os temas de governação do município.
Hugo Costa, que lidera a estrutura Conselho de Tomar do PS desde 2014, deu conta depois de um conjunto de objetivos para a ação futura do partido.
Fomentar a participação ativa e a militância. Apoiar a estrutura da juventude socialista, respeitando a sua autonomia. Realizar os habituais jantares e barra almoços de Ano Novo e de 25 de Abril. Criar as condições para que nas próximas europeias legislativas o Partido Socialista continue a ser a principal força política do concelho. Lutar de forma intransigente para a melhoria das condições ambientais do concelho, doa a quem doer, e a melhorias do nosso hospital, nomeadamente com a urgência médico-cirúrgica. Promover o debate sobre formas de aproveitar o convênio de Cristo e a sua possível municipalização da gestão. Apostar na educação, no desporto e na cultura como vetores-chave do futuro do concelho. Defender novas formas de mobilidade e de aproveitamento da eficiência energética. Defender as novas formas de participação cívica. Debater de forma clara as competências dos municípios e a sua delegação nas freguesias. E debater a descentralização. Debater sem preconceitos, mas com objetivos claros, a rede de água e de resíduos do nosso concelho. Preparar o próximo quadro comunitário de apoio. Começar a preparar as eleições autárquicas de 2021. A lista que apresento é renovada, com caras ligadas aos mais vários setores do desporto, à cultura, da educação, à área social. É, contudo, uma lista que não esquece a história do PS de Mar. Todos são iguais. Sublinho o apoio da Sra. Presidente da Câmara Municipal, dos Srs. Presidentes de Assembleias de Freguesia, de Juntas de Freguesia e também da Coordenadora da Juventude Socialista.
Por incrível que pareça, as portagens da A13, via que passa por Tomar e ainda pelos concelhos de Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zézer, entre outros, foi onde se registou o maior aumento das tarifas para este ano de 2018. Os números não deixam margem para dúvidas. Os veículos de classe 1, dentre os quais os ligeiros, pagam agora mais 25 cêntimos numa ligação, por exemplo, de Atalaia à Ceiceira até Condeixa. Se olharmos para outras realidades de preços, constata-se que não há aumento igual de norte a sul do país e só mesmo na A7, Famalicão, Ribeira de Pena, e na A24, Chaves, é que os valores se aproximam, neste caso com subidas de 20 cêntimos para a mesma classe. Ainda na subconcessão do Pinhal Interior, a cargo da Ascendi, verifica-se outros aumentos. Veículos de classe 2 passam a pagar mais 15 cêntimos numa extensão total do percurso. Os de classe 3 sobem os custos para 35 cêntimos, enquanto os de classe 4 têm uma subida de 90 cêntimos. Ou seja, a A13, que já é a mais cara de Portugal, foi aquela onde os preços mais subiram em 2018. Mas nem tudo são más notícias, uma vez que na A23, ligação Torres Novas Abrantes, o preço de 2,50€ mantém-se para a classe 1. A poluição no Navão continua a ser assunto na ordem do dia das diferentes forças políticas da Assembleia da República. É o caso de Os Verdes, que irão visitar o Conselho de Tomar na próxima terça-feira, sendo que da comitiva fazem parte o deputado ecologista José Luís Ferreira, Manuela Cunha e Sónia Colasso, membros da Comissão Executiva, Anabela França, dirigente nacional do PEV e eleita da CDU na Bantina, e demais ativistas. Importa referir que Os Verdes irão visitar a Etar de Ceiça, à qual se tem apontado grande parte de responsabilidades da poluição. A verdade é que, apesar destes exemplos de atenção à escala nacional, o Navão continua a ser alvo de autênticos atentados ambientais desde há vários meses, sem que se perceba a origem dos agentes infratores, de tal forma que a Câmara de Tomar pondera recorrer ao sistema de videovigilância para zelar pelas entradas para o rio. Pelo menos foi esta a vontade manifestada pela Presidente da Autarquia, Anabela Freitas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha continua a pedir a paragem na estação da Vila do Comboio, que faz a ligação entre Entroncamento e Badajoz, composição que a CP recusa parar naquela estrutura, apesar do descontentamento já demonstrado pelo município e ainda por deputados do Partido Socialista eleitos para a Assembleia da República. Em entrevista à ERTE, Fernando Freire, precisamente ao presidente da autarquia barquinhense, deu conta de que já pediu um parecer ao provedor de justiça, garantindo que não vai desistir desta luta, até porque considera a empresa apresenta argumentos falsos e que só denunciam a discriminação pelo Conselho.
Ainda agora, ainda antes de vir para aqui, preenchi o inquérito do provedor de justiça. Não, quem me conhece não vou calar a minha voz para situações que são compreensíveis, por mera burocratas que se encontram no terreiro do passo e que não conhecem a realidade do território. Repare, o comboio para em Tancos e para muito bem. Uhum. Para na Praia do Ribatejo e para muito bem. Não para na Branquinha, que será uma população de 4 mil habitantes. Ou duas uma, ou querem o comboio para dizer que tem este período aqui de experimentação até Badajoz para encerrar, ou seja, para dizer, olha, lançamos este serviço, mas ele não tem procura. Pronto, vamos encerrar. Ou então, objetivamente, há aqui uma discriminação objetiva. E eu diria muito mais, se calhar com dolo, para prejudicar Vila Nova Branquinha. Por isso...
Mas consegue perceber porquê? Ou não encontrou base nos...
Não encontro, aliás, os meus técnicos, uma das prerrogativas que a gente tem em Vila Nova Branquinha é que também temos muita gente ligada à CP, como sabe, não é? Ou seja, como dizia há bocadinho, esta questão da Vila Nova Branquinha está centralizada, temos pessoal da defesa, temos pessoal da CP, temos pessoal da AMA, temos pessoal de todo lado, e o que é bom. E, de facto, falando... Aliás, há um deputado que foi dos horários da CP durante mais de 40 anos, que é o nosso deputado Chambel. E eu colocava-lhe a questão, e ele dizia, não, ó Presidente, é que o comboio que vai para a Beira Baixa faz precisamente o mesmo tempo entre o entroncamento e Tancos do que faz agora a automotora que vai para Badajoz. Se parar meio minuto na estação da Braquinha, faz precisamente... Ou seja, aquela questão que eles vinham com o lance, a questão da troca de comboios, que a CP vem com este argumento, é um argumento falso, completamente louco. Significará que, enquanto eu estiver Presidente da Câmara, lutarei até às últimas consequências, junto ao poder político, e não só, neste momento já estou no Poder de Justiça, e não vou parar por aí, para que a discriminação que venho sentindo há algum tempo, se viu na Branquinha, que eu gostaria de saber porquê, mas desconheço, da não paragem do comboio na estação ferroviária da sede do Conselho, que serve as populações da Atalaia e também da Moita do Norte e Vila Nova Branquinha.
O União de Almeirim está de luto. Gonçalo Almeida, de 17 anos, faleceu nesta sexta-feira numa unidade hospitalar de Lisboa, onde se encontrava internado desde há um mês. Ainda se desconhecem as causas para esta trágica ocorrência. Tubarão, como era mais conhecido, jogou nas camadas jovens dos almeirinenses, precisamente nos infantis, iniciados e juvenis. O funeral irá decorrer neste domingo, a partir das 9h15, em Almeirim. Esta quinta-feira ficou marcada pelo encerramento formal da segunda edição do Move Ideias, concurso de ideias do projeto Médio Tejo Vive o Empreendedorismo, numa sessão que decorreu nas instalações da Tagus, em Abrantes, à altura em que Maria do Céu Albuquerque, na condição de presidente da autarquia abrantina, se congratulou com a taxa de sucesso deste projeto.
A comunidade e a Tagus lançaram este desafio através deste concurso de ideias de negócio, para que os empreendedores, para que os homens e as mulheres desta nossa região pudessem apresentar as suas ideias, criar condições para, no futuro próximo, poderem desenrolar o seu próprio negócio e criar com isso esse valor acrescentado que todos nós queremos para a nossa economia e para o nosso futuro. E então, de forma resumida, depois do lançamento deste concurso de ideias, foi constituído um grupo de 14 promotores e foram desenvolvidas as ideias, os projetos, amadurecendo, deixando cair aqueles que não tinham viabilidade, mas criando condições para aqueles que estavam sustentados e que tinham condições para andar para a frente, que pudessem passar a uma fase final. Pois bem, estamos na fase final, em que estamos neste momento a assumir como uma taxa de sucesso 50% destes projetos. Hoje, aqui, são concluídos os projetos nesta fase de 7 promotores. 7 não quer dizer que foram de insucesso, porque importa também dizer a todos e a todas que tem que ser assim mesmo. Nós todos temos que saber o risco que corremos. Não podemos ter medo do risco. Temos que assumir o fracasso daquilo que são as nossas ideias, os nossos projetos, aprender com aquilo que correu menos bem, potenciar aquilo que corre bem.
Refira-se que nesta sessão houve lugar para a intervenção de Miguel Henriques, ex-presidente da Federação Nacional Business Angels, que então deu conselhos aos empreendedores.
Eu sou o Business Angel. Sou Business Angel porque invisto em alguns projetos de empreendedores, de gente que eu não conheço, e conheço através dos projetos que tenho para desenvolver. Eu diria que isto é, em traços muito simples e muito lineares, aquilo que faz um business angel. É um investidor em projetos que não são seus, nem são dos seus filhos, nem dos seus amigos, nem do filho da vizinha. São projetos de gente que o business angel não conhece e que passa a conhecer exatamente porque tem um projeto para financiar e tem um projeto para desenvolver. Eu não sei se vocês... Se algum de vocês já teve ou tem investimento Business Angels, tem contacto com Business Angels, tem curiosidade de saber o que é um Business Angel, eu há uma coisa que gostava de vos dizer de forma muito, muito clara e muito afirmativa, que é um Business Angel, enquanto investidor, investe em pessoas, investe em equipas promotoras de projetos. Antes do projeto, vem a equipa e vêm as pessoas. E isto é mesmo o que o distingue daquilo que é um outro tipo de investimento, que é, por exemplo, o capital de risco ou o private equity, que são formas de investimento mais formais, que são empresas que, em geral, investem dinheiro de terceiros. Não é? O private equity ou o venture capital, o capital de risco, investe dinheiro não das pessoas que estão a gerir, mas investe dinheiro de terceiros. E, portanto, tem que ter todo um processo muito mais formal de investimento, de análise dos projetos, etc. E aí, primeiro vem o projeto, a qualidade do projeto, e depois vêm as pessoas. Com os business angels é o contrário. Os business angels investem em pessoas nas quais acreditam.
Passamos agora para o desporto. O futebol, primeira divisão distrital, arranca neste domingo a segunda volta do campeonato e União do Tomar terá pela frente uma deslocação ao reduto do vizinho Ferreira do Zézer. Será um jogo rodeado de expectativa, isto porque a formação nabantina, se não perder, aumenta para 9 o número de jogos que não conhece o sabor da derrota, jogos consecutivos, e do outro lado irá estar o treinador Eduardo Fortes, ele que precisamente é o detentor da melhor marca da última década e na altura era treinador do União de Tomar, conseguiu em 9 jogos 9 vitórias. Pelo menos União de Tomar, se não perder, consegue equiparar-se a esse feito histórico da última década. Já o Mação, que lidera este campeonato, tem mais 5 pontos do que o União de Tomar, desloca-se até ao reduto do Atlético Oriense, um jogo recheado de expectativa, não só pela componente competitiva, mas também para tentar perceber-se até que ponto é que os ânimos vão estar exaltados, isto porque o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém, na última quinta-feira, decidiu punir com um mês, ou melhor, um ano de suspensão o treinador do Oriense, Mário Nelson, precisamente por situações que terão ocorrido no duelo entre Oriences e Maceienses, a contar para a Taça Ribatejo no dia 5 de outubro. Uma decisão polémica, não pela decisão propriamente dita, mas pelo momento a que foi então proferida, ou seja, a poucos dias deste confronto entre Oriense e Mação, que pode então resultar em situações menos abonatórias.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.